Planos para uma obra permanente. Arar o solo superficialmente, colheita reduzida. Estamos em perigo de espalhar-nos sobre mais território e de começar mais empreendimentos do que possamos atender devidamente, e o resultado será uma tarefa exaustiva que absorverá os recursos. Há um perigo contra o qual nós devemos precaver: desenvolver demasiado alguns ramos da obra e negligenciar algumas partes importantes da vinha do Senhor. Empreender e planejar grande quantidade de trabalho e nada fazer com perfeição será mau plano. Devemos avançar, mas somente de acordo com a orientação de Deus. Não nos devemos afastar da simplicidade da obra, de modo que percamos a percepção espiritual, e nos seja impossível cuidar de muitos acumulados ramos de trabalho e empreendimentos iniciados, sem sacrificar os melhores auxiliares, a fim de manter tudo em ordem. A vida e a saúde devem ser consideradas. Conquanto sempre preparados para aproveitar a oportunidade que a providência de Deus nos depara, não devemos formular maiores planos em lugares em que nossa obra esteja representada, nem ocupar mais território do que permitam o auxílio e os meios para arrematar bem o trabalho. Arar superficialmente significa colheita reduzida e esparsa. Perseverai, aumentando o interesse já começado, até que a nuvem avance, e então seguia. Enquanto haja planos mais amplos e mais campos constantemente aparecendo para os evangelistas, nossas ideias e opiniões devem ampliar-se com respeito aos obreiros que tenham de trabalhar nos novos campos da vinha do Senhor, a fim de encaminharem almas para a verdade. Espalhados demais, não permitais que os recursos de que dispondes sejam gastos em tantos lugares, que em nenhum deles se possa fazer qualquer coisa satisfatória. É possível os obreiros espalharem seus esforços sobre tanto território, que nada se faça devidamente mesmo nos lugares em que, pela orientação do Senhor, a obra devesse ser reforçada e aperfeiçoada. Precisão nós pormenores evangelísticos se nosso temperamento dinâmico empreende realizar grande quantidade de trabalho, sem que tenhamos força nem a graça de Cristo para fazê-lo inteligentemente, com ordem e exatidão, tudo quanto realizarmos revelará imperfeição, e a obra é constantemente prejudicada. Deus não é glorificado, embora o motivo seja bom. A falta de sabedoria, falta esta que se revela com muita clareza. O obreiro se queixa de constantemente ter encargos demasiado pesados, quando Deus não se agrada de vê-lo assumir estas responsabilidades. E ele faz com que sua própria vida seja de lamentação, ansiedade e queixa, porque não deseja aprender as lições que Cristo lhe deu, de tomar sobre si o seu jugo e assumir as suas responsabilidades, de preferência a tomar o jugo e assumir as responsabilidades de sua própria invenção. Deus precisa de obreiros inteligentes, que façam seu trabalho sem precipitação, mas cuidadosa e cabalmente, sempre preservando a humildade de Jesus. Os que dedicam meditação e empenho aos seus mais altos deveres, devem também dedicar cuidado e atenção aos deveres menores, demonstrando exatidão e diligência. Oh! Quanto trabalho é feito negligentemente! Quanta coisa se deixa por terminar, porque há o constante desejo de fazer trabalho mais importante. A obra é desonrada naquilo que se relaciona com o serviço de Deus, porque acumulam tanto trabalho diante de si, que coisa alguma é feita cabalmente. Mas todo o trabalho tem de sofrer o escrutínio do juiz de toda a terra. Os menores deveres relacionados com a obra do Senhor assumem importância porque são o serviço de Cristo. Não despertar novos interesses antes de concluir os primeiros. Não devemos planejar grandes empreendimentos quando temos pouca capacidade para concluir o trabalho já começado. Não iniciemos novos trabalhos antes do devido tempo, para que não absorvamos em outros lugares os meios que seriam usados para consolidar a obra em. O interesse despertado naquele lugar deve ser firmemente estabelecido, antes de entrar em outro território. a manutenção do interesse pela mensagem e as experiências desta reunião, com o que me tem sido apresentado, em várias ocasiões, relativamente à realização de reuniões campais em grandes cidades, fazem com que eu vos advirta que maior número de reuniões campais seja levado a efeito cada ano, mesmo que algumas delas sejam pequenas, porque estas reuniões serão poderoso instrumento no sentido de atrair a atenção das massas. Mediante reuniões campais realizadas nas cidades, milhares serão chamados a ouvir o convite para o banquete, vinde, que já tudo está preparado. Depois de despertar o interesse, não devemos suspender as reuniões, desarmando as barracas e fazendo o povo pensar que as reuniões terminaram, justamente quando centenas de pessoas estão ficando interessadas. É justo que o maior bem seja realizado mediante trabalho fervoroso e diligente. As reuniões devem ser celebradas de modo que o interesse público seja mantido. Pode ser difícil, algumas vezes, conservar os principais oradores por algumas semanas, para desenvolver o interesse despertado pelas conferências, pode ser dispendioso continuar a ocupar o terreno, bem como manter suficiente número de tendas de famílias, a fim de continuar com a aparência de reuniões campais, pode ser um sacrifício para muitas famílias, permanecerem no local, para auxiliar os ministros e obreiros bíblicos, tanto nas visitas como dando estudos bíblicos aos que chegam, ou visitando o povo em suas residências, contando-lhes as bênçãos recebidas nas reuniões e convidando-os a irem assistir, mas os resultados compensarão os esforços feitos. É mediante tais fervorosos e diligentes esforços, como estes, que algumas de nossas reuniões campais se têm tornado instrumentos no sentido de estabelecer igrejas ativas e fortes. E é justamente mediante esta fervorosa obra que a mensagem do terceiro anjo tem de ser proclamada ao povo de nossas cidades. Organizar a prorrogação das conferências. Algumas vezes grande número de oradores vai às reuniões campais por alguns dias, e, justamente quando o interesse do povo está começando a ficar bem despertado, quase todos eles desaparecem e vão a outras reuniões, deixando dois ou três oradores para lutarem contra a deprimente influência da desmontagem e remoção de todas as tendas de famílias. Quanto melhor seria, em muitos casos, se as reuniões continuassem por um período mais longo, se viessem pessoas de cada igreja, preparadas para permanecer lá um mês ou mais, ajudando nas reuniões e aprendendo a trabalhar devidamente. Então poderiam regressar para suas igrejas com valiosa experiência. Muito melhor seria se alguns dos oradores que despertam o interesse do povo, por ocasião da assistência mais numerosa, permanecessem para acompanhar o trabalho iniciado, mediante a prorrogação de conferências prolongadas cabalmente organizadas. Deixar a colheita fora do celeiro seria melhor, e produziria maior resultado, se houvesse menor número de reuniões em tenda e uma equipe ou grupo mais forte, com diferentes dons para o trabalho. Então devia haver permanência mais longa onde houver interesse despertado. Tem havido muita pressa em remover as tendas. Alguns começam a ficar favoravelmente impressionados e há necessidade de perseverantes esforços até que a mente deles fique firmada e eles aceitem definitivamente a verdade. Em muitos lugares em que as tendas têm sido montadas, os ministros ainda permanecem até que o preconceito comece a desaparecer e alguns, então, escutem com a mente livre de preconceito. Mas justamente nesse tempo retiram o pavilhão e o removem para outro local. Repete-se o ciclo, gastam-se tempo e recursos, e os servos de Deus não podem ver senão pouco resultado obtido do período de reuniões. Poucos, porém, chegam a aceitar a verdade, e os servos de Deus, vendo tão poucos frutos para os animar e alegrar, avivando os dons que possuem, perdem, em lugar de ganhar, força, espiritualidade e energia. obreiros visitadores tenho estado a pensar como costumava ser quando o alto clamor da mensagem do primeiro anjo se fez ouvir em Portland e na cidade de Boston. Estes esforços foram seguidos de contínua obra semelhante à que o irmão, o pastor e a irmã, bem como seus auxiliares estão fazendo. Este trabalho é, na verdade, trabalho do Senhor. Localizar famílias para manter o interesse despertado então a Toronto, Austrália, lugar de veraneio. Estes lugares estão todos distantes, de 15 a 32 quilômetros de Corambong, e devem ser evangelizados, logo que possamos encontrar famílias consagradas, que lá possamos localizar para manter o interesse despertado. Todos estes campos estão maduros para a ceifa, mas não podemos fazer nada sem consagrados obreiros que vão lá, despertem e mantenham o interesse. A necessidade de sábia liderança precisa-se de sábia liderança na escolha dos campos de trabalho. Antes de entrar em um campo, devem ser feitos os planos quanto à maneira de cuidar das almas. Quem cuidará dos que aceitarem a verdade? Terão aceitado uma verdade impopular. Quem os educará, depois de terem aprendido seu ABC? Quem moldará espiritualmente sua experiência? Trabalhar com muita despesa para trazer almas para a verdade e em seguida deixá-las orientando sua própria vida de acordo com falsas ideias que receberam, entrelaçadas em sua experiência religiosa, será deixar o trabalho em muito piores condições do que se a verdade nunca houvesse chegado até eles. Deixar a obra incompleta e a se desbaratar é pior do que esperar até que haja planos bem formulados para cuidar dos que abraçam a fé.